Oliveira, gelo rápido.
Você acabou de sintonizar nas frequências de rádio espacial do Para o Fim da Galáxia.
Estamos abertos. E são 4 horas da tarde de uma quarta-feira. A semana tá daquele jeito, quase encerrado. Estamos começando mais um VFG, o nosso bar no fim da galáxia. Eu sou o Renan. E hoje aqui na nossa incrível mesa, ao meu lado esquerdo, está o Leozinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos ouve. Eu já vou deixar avisado que hoje quem está online é o Leozinho Tranqueira.
Leozinho Tranqueira, que foi o apelido dado por esse, que está do meu lado direito, nosso querido Igor Castro. Hoje não tem puiada, Igor. Você fez muita reclamação.
Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve, né? Acho que já faz um tempinho que a gente não faz aqui um episódio só os três, né?
É verdade. Acho que foi só no primeiro, só, se não estou enganado. Depois...
acho que sim.
E aqui eu olho aqui pro Shimira com aqueles olhos negros, eu olhando para ele e falo: Shimira, desce 3 Guaranás fumegantes com vodka, porque hoje, aproveitando a estreia de Megalodon 2 nos cinemas, nós vamos entrar no mundo selvagem dos bichos selvagens e que atiça a galera selvagem.
Véi, que viagem é essa, véi?
O cara virou o Alf, o teimoso, do nada.
Esse episódio, eu tenho pena de quem tá ouvindo, porque ele vai ser o parquinho do Leozinho Tranqueira.
Porém, antes, vamos à leitura de e-mails. Não vamos ler esses e-mails maravilhosos. Quando todo mundo interage conosco, me deixa feliz. Como é que
não
é?
Tem e-mail,
não tem e-mail. De novo, velho. O pessoal me...
Não tem
pessoal,
e-mail.
O pessoal,
a galera não
interage.
Não quer mandar e-mail,
velho. Que triste. Mas lembre-se sempre que você pode interagir conosco enviando e-mail para podcastbfg@codigonerd.com.br. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer um pedido especial, logo no começo. Pra você que nos ouve sempre, que você gosta do nosso trabalho, ouvinte assíduo, já nos avaliou no Spotify? Ainda não? Ajude-nos a expandir os horizontes. Nos dê 5 estrelinhas aí, se você acha que merecemos, claro. E assim, nos auxilie a alcançar o topo, porque é o topo.
Se acha que a gente não merece,
dá 5 estrelas
mesmo assim, porque só pra quem não sabe, o episódio, pra ficar pronto, ele leva dias. Vocês escutam aí na casinha, no conforto de vocês, no fone de ouvido, sem pressa nenhuma, ali uma hora e meia, às vezes duas.
É.
E tranquilamente, mas pra produzir isso aqui, leva dias, 4-5 dias vezes.
Não custa nada, vai, só dar 5 estrelas ali. A gente, até hoje eu não vi um episódio do BFG que tenha sido aquele tipo que você fala assim, não foi legal. Todos foram legais, inclusive aqueles episódios do Indiana Jones que vocês não ouviram. Pode ouvir lá que o episódio do Indiana Jones está muito legal também. É? Mas, dito isso, bora pra pauta então. Leozinho e Igor, quais são essas feras selvagens do cinema que a gente tava tanto falando aqui?
Antes de a gente entrar na pauta, eu quero só uma pergunta. A gente vai falar das feras selvagens evil? Ou a gente pode falar das feras selvagens boazinhas também? Porque, tá, uma coisa a gente vai falar aqui da anaconda, né, que é foda, o tubarão, as piranhas. Mas a gente também pode falar do Free Willy, né, porque o Free Willy é uma fera do cinema.
É verdade. É verdade. Ah, vamos falar no geral aí, mano. Não vamos ficar só... É porque, assim, o que gera comoção é o bicho comendo os humanos, né?
É isso.
É o caos.
Ninguém tá nem aí pra baleia que pula em cima do cara ali.
Nada a ver. Se ela não caiu em cima do cara, ninguém quer saber.
Exato. Tanto é que quando a gente fala em Free Willy, a gente já lembra direto da baleia assassina, né?
É verdade. A baleia assassina. Ninguém fala a orca, né? A baleia assassina. Porque lá no próprio Free Willy eles falavam que era baleia assassina, não é? Acho que sim.
Exato. É a orca assassina, eles falam.
Então, antes de mais nada, vamos desobedecer aqui, então. Feras selvagens, King Kong, Godzilla. Isso, ô Igor, você acredita que isso entra?
Cara, se vocês me chamaram pra esse episódio pra eu não poder falar do King Kong e do Godzilla, eu vou embora daqui.
Ah, então tá bom, então vamos colocar aí, beleza. Eu já...
Mas... fala do King Kong e do Godzilla assim, porque, né, pô, eles não são feras.
Se a tranqueira da Anaconda, que tem 350 filmes que eu já nem me lembro de... Nossa, que, aí, inclusive esses filmes devem estar datados demais, viu?
Tem quatro? Ou seja,
aí. Não, tem quatro filmes da Anaconda, é um pior que o outro, tá? Mas o primeiro é bom, cara. Peraí,
é verdade. O primeiro é legal.
Tirando o fato que a Anaconda tem. Parece um personagem do filme do Mowgli, que não dá medo nenhum mais. Hoje em dia não passa mais daquele CGI. Mas a Anaconda 1,
pô. Pois é, deve estar muito datado.
Mas, cara, o primeiro Anaconda, eu lembro, eu gosto bastante do filme. Acho que é memória afetiva também. E tinha um elenco bem estrelado, que é Jennifer Lopez, John Voight e Owen Wilson, cara. O Owen Wilson fazendo como se...
Caramba, é mesmo?
É, ele fazendo um como praticamente um adolescente chato.
É verdade, né? Tem o Ice Cube, né?
Tem o Ice Cube também.
Tem Dani Trejo, porra, tem um monte de gente famosa.
Mano, tem um monte de gente famosa, mano. O filme, não, ele não teve um orçamento assim tão baixo. Essas pessoas já eram todas consolidadas já também.
É verdade. Mas o filme também não tem um orçamento tão alto, né? Se eu não me engano, ele custou uns 40 e poucos milhões, 45 milhões e lucrou 130 e poucos milhões. Que pra um filme esse tipo de filme que tem um roteiro meio tosco, ele rendeu bastante, cara.
Entendeu?
É, mesmo assim, pra um filme com um filme B, digamos assim, né? Quase 40 milhões de orçamento é um orçamentozinho generoso.
É, foi interessante. Eu acho que eles queriam fazer. Quem é a distribuidora do Anaconda? Eu não fiz a seleção de casa aqui. É um filme lá de 97. Olha só, cara, ele tá na HBO Max, hein? Na HBO Max, na Globoplay e na Amazon Prime. Deixa eu ver aqui. É, mano, então eu nem sei, mas enfim.
Que é uma produção da Columbia, da Sony
Pictures. Da Sony Pictures. Teve muita coisa, muito...
E ele é um filme importantíssimo pro universo de filme de cobra, né? Porque depois de Anaconda saiu 1 milhão de filme de cobra. Pro
universo de filme de cobra.
Cara, tem um monte de filme de cobra. Depois de Anaconda começou a sair filme de cobra, todo ano tem filme de cobra. Mas nenhuma cobra é mutante gigante igual a Anaconda, que ela é uma cobra mutante gigante.
É igual o Tubarão, né? O Jaws, que também abriu a porta pros filmes de Tubarão.
Cara,
né?
É outro filme de feras selvagens aí que a gente não pode
falar. Nunca assisti Tubarão.
Sério?
Eu nunca assisti Tubarão. Nunca me chamou atenção, assim. Não que eu não devesse, até porque eu assisti aquele filme Do Fundo do Mar, por exemplo, e eu achava aquele filme sensacional, velho. Eu achava muito legal o filme. Até porque eu era bem pequeno. Eu só não gosto do final dele, né? Que aí tá lá, tá, a mulher nadou, literalmente, né? E morreu na praia. Era a única coisa que eu não curti muito.
Essa mas, veio enfim. Lá do fundo, hein, Ana? Veio nerdinho lá do fundo.
Foi, né?
Não, mas vou te falar, Tubarão é de 75. Eu assisti ele ano passado de novo, eu reassisti ano passado. E continua incrível, continua sendo um puta filmaço.
Ah, ele é referência, né?
Eu só fui assistir Tubarão também no ano passado, porque eu, por incrível que pareça, também não tinha assistido. A única coisa que eu sabia de Tubarão era a trilha sonora e algumas curiosidades do filme. Aí eu só fui assistir porque no ano passado eu peguei pra ler o livro que deu origem ao filme. Aí depois eu queria, né, assistir pra fazer aquele comparativo, porque o livro, o Tubarão já aparece logo de início e no filme não. No filme você tem sempre aquela crescente ali na tensão, no drama.
O filme, ele te constrói a mitologia do tubarão, né? Tipo, o tubarão nunca aparece. E aí ele vai falando, não, mas tem um tubarão aqui e os caras vão matar o tubarão. Daí a gente vê as pessoas pelo ponto de vista do tubarão. Aí tem a música. Aí vai construindo um negócio. Então quando o tubarão aparece, é muito foda, cara. Tipo, é muito foda. E o monstro que ele...
Porque você não... porque você nunca vê. Você sempre vê da perspectiva do tubarão. Isso.
E quando a gente fala do tubarão, quando eles falam do tubarão, é tipo um monstro no mar e a gente vai caçar ele, não sei o quê. É um monstro assassino e aquilo, não sei o que lá. E aí quando o monstro chega, e não é ruim a cena que o monstro aparece, mesmo sendo um filme dos anos 70, hoje continua passando a credibilidade. Cara, é muito foda o tubarão. É muito foda. Acho que é um dos únicos filmes realmente bons que a gente vai falar.
Tô brincando. Ah, não, mano. Eu gosto de Anaconda, tudo. Mas se a gente também levar em consideração o que o Igor falou aí, King Kong, Godzilla, uhum. Tem filmes que são excelentes desses daí.
Verdade,
né?
Com certeza. Godzilla principalmente. Godzilla tem um monte de filme bom.
Principalmente.
Um monte de filme ruim também, né?
É, mas é. Mas o Godzilla começa com aquela lá, que é o monstro que tá aterrorizando a cidade de Tóquio.
Isso.
Né? Lá no Japão. E com tudo isso, cara, você vê que... Ah, mas é um lagarto que ele sofeu uma radiação aí.
Da bomba atômica, né? Dizem que o primeiro filme pra entender o Godzilla, inclusive, saiu agora, que é o Oppenheimer. Pra entender a cronologia.
Olha aí, tá vendo? Tá tudo conectado. Mas, Igor, vamos lá. Qual que é o seu filme favorito dessas feras aí, selvagens?
Cara, eu acho que o Godzilla, esse remake, digamos assim, né? Esse reboot que eles fizeram...
De 2016,
não tem depois nada. Saiu o Kong, né? Ilha da Caveira. Uhum. Eu acho esses dois muito bons.
O Kong e Ilha da Caveira eu acho foda demais, cara.
Principalmente o Kong, porque eu curto demais a fotografia e a edição dele. É muito bom mesmo.
É verdade.
Eu sempre falo aqui que eu sou um fã de monstro gigante, cara. Eu sou fã de monstros, coisa assim. E esse filme da Ilha da Caveira, ele faz a gente ficar com aquele gostinho de quero mais. Porque a gente vê uma ilha, da Ilha da Caveira, né? É um lugar onde existem monstros mitológicos e gorila gigante, que é o rei da porra toda. Cara, é muito foda.
Tem um também que eu não sei se entra na nossa lista, que é o Jurassic Park, que são monstros gigantes, né? Eu acho.
Mas aí que tá, a gente tá falando aqui de feras e a gente acaba caindo numa vertente porque você tem um macaco gigante ou um lagarto gigante que é modificado, né, por conta de radiação e ao mesmo tempo você tem dinossauro. Dinossauros não são modificados, apesar de eles terem a modificação genética para eles poderem crescer.
Isso, mas não são, né, na teoria.
Então, eu acho que eles se encaixariam como feras mesmo, e não na aba monstros. Uhum. Monstros advindos de feras.
Que assim. Pauta, que nossa, que pauta nichada que esse episódio tá rendendo.
Não, mas acho que... Os dinossauros com certeza tem que entrar, mas eu acho que a gente pode falar melhor de dinossauros num episódio destinado apenas a eles.
Vale muito a pena, inclusive pra gente poder depois falar sobre um documentário aí que deu o que falar quando foi lançado sobre o dinossauros. Da Apple TV,
né? Como é o nome mesmo, Igor?
É mesmo?
É Planeta Pré-Histórico.
Ah, tá. Então, não percam, haverá um programa somente de dinossauros e que eu vou aproveitar... Né, pra poder indicar não, né, pra poder, como é que fala, assim, um fornecimento, não, que eu quero oferecer, um oferecimento pra uma pessoa. Que, inclusive, eu preciso fazer um meia-culpa aqui, no programa passado, eu tinha que ter feito um oferecimento do programa pra minha sobrinha, a Laurinha, porque ela é fãzaça da Barbie e eu não falei nada dela. Desculpa, fica aqui as minhas desculpas. Né?
Esse é o Renan.
Se a sobrinha for esperta, vai pedir uma Barbie como pagamento desse vacilo aí.
Isso aí. Olha aí, os caras, mano. Me colocando em saias justas aqui. Mas, bom, enfim. Então, tem essa vertente de monstros, tem a vertente de feras. Dinossauro a gente faz depois.
Uhum.
Cara, eu vou dizer aqui que eu acho que desses filmes, eu acho que o mais icônico é tubarão, sim, não tem
com
jeito.
Com certeza. Mas também acho que a gente pode colocar outros que são icônicos, antes da gente falar das tranqueiras, que é icônico, porque, cara, a galera acha que é trash, que é um filme trash, mas eu não considero, tá? Que é o Piranha. Eu acho realmente foda o filme do Piranha, sem sacanagem. Principalmente...
Qual deles? O primeiro?
O primeiro e o remake que foi feito em 3D, depois do primeiro filme.
Nossa, Piranha...
Eu lembro
desse Piranha aí. 3D, eu curti ele na época que eu assisti, mas depois, uns anos depois, eu fui assistir e achei meio caído, principalmente a parte de efeito. Eu achei muito
exagerado. Não vou reassistir, então, porque quando eu assisti, foi assim, local DVD na locadora pra assistir em casa, e eu achei foda, cara, achei foda. Eu já gostava do primeiro.
Eu também curti demais.
Porque tem toda a tensão, assim, cara, e as cenas de violência, a que fica mais na minha memória é a mina de paraquedas, que ela cai de paraquedas, e quando o paraquedas levanta, ela tá sem as pernas. Eu fico, caralho, maluco.
Caraca.
Nunca vou entrar no mar,
cara. E é legal que, pelo menos pra mim, o Piranhas, assim como o Tubarão, ele realmente te causa um medo real, porque você sabe que as piranhas fazem, são capazes de fazer aquilo. Assim como um tubarão em alto mar também, né? Pode acabar rendendo algum acidente. Então, eu acho que desses filmes de feras, talvez o piranha e tubarão são os que mais têm um pezinho, assim, na realidade.
Mas, assim, vocês estão falando dessa cena específica que você está falando, do remake, né? Porque o primeiro piranha, ele é de 78, parece.
É 78. Ele, na verdade, o Piranha, ele foi feito pra ser uma paródia do Tubarão. Ele veio pra ser uma paródia de Tubarão. Então, por isso que o primeiro ele é meio toscão, assim. Ele tem umas cenas meio de comédia. Tem umas paradas assim. Já o remake, ele é um pouquinho mais, tipo, vamos fazer uma coisa mais séria aqui. Vamos tentar levar a sério. Tem a zoeira no filme também, né? Porque ele não consegue se levar 100% a sério. Mas ele é muito bem feito, cara. Eu gosto muito tanto do primeiro quanto do outro. Mas tem 4 piranhas. E Piranhas 4 é Sharknado vibes, tá ligado?
É horrível. É, só vai crescendo na zoeira. Aí não dá.
Piranhas voadoras do espaço.
Piranhas voadoras do espaço federal.
se bobear, deve ter um, né? Pois é. Cara, eu tava vendo aqui, eu fiz umas pesquisas pro... Ó, o Chimiro, o gato lá, ó.
O gato de no sachê dele aí, certo? Serve um sachê pro gato aí.
Né? E cara, tem um que não é muito falado. E também não é um monstro. Mas sim, a gente fala da Mob Dick.
É verdade. Eu nunca assisti o Mob Dick, gente. Tudo que eu sei do Mob Dick é ouvindo Led Zeppelin.
Cara, Mob Dick, assim, ou falando o inglês bem dizido, né? Mob Dick. Uhum. Mob Dick era do... Tem um filme de 56, da década de 56. E teve um outro filme de 2015, que foi, inclusive, com o Chris Hemsworth, né? O Cillian Murphy, que agora tá em alta com Oppenheimer. E o Tom Holland também tá no elenco. E conta a história de um cara que vai atrás de uma baleia. E, cara, E assim, quando eu assisti esse filme No Coração do Mar, eu fiquei bem assim, chocado com o jeito que eles colocaram, porque a baleia, ela tinha uma espécie de... Ela queria se vingar, ela era meio que senciente, assim, sabe? As baleias... É uma cachalote. Dizem que as cachalotes... Na verdade, não é uma baleia, né? É uma cachalote. Tem diferenças aí. Eu não sou biólogo, desculpa pra quem é biólogo.
Cachalote, acho que é baleia. A única que não é baleia é a orca, se eu não me engano.
Não, eu ouvi um biólogo falar uma vez que a cachalote não era baleia, por isso que eu tô falando, mas...
Olha, então, biólogos, por favor, outra espécie... mandem e-mail, dando uma aula pra gente sobre baleias, eu agradeço.
O que que é, né? Será que é aquele professor que mandou
e-mail? A gente recebeu um e-mail de uma bióloga que falou do ornitorrinco, lembra?
Pois é, por favor. A gente adora sobre essas saber sobre essas coisas de animais, então seja a luz do nosso caminho.
Aí, cara, você percebe, assim, ela só aparece em 2 momentos no filme. O primeiro momento é quando ela tá sendo caçada, e no segundo momento, mais pro final. E você percebe o quanto que ela é assim, inteligente, e ela quer porque quer acabar com os caras que estão caçando baleias, porque, ou no caso, cachalotes. Porque tudo teve uma época de caça muito predatória, né, dessa espécie de fera. E aí, com isso, eles colocaram... ela, no caso, ela se colocou como se fosse uma heroína pra poder tirar aquela galera que tava fazendo essas caças predatórias. Porque eles falaram assim, existe uma baleia que tá acabando com todo mundo. E os caras ficam à deriva, né? Eu lembro que, como é o Chris Hemsworth, que, pra quem não sabe, é o Thor. E o Thor, ele é todo fortão. Ele teve que perder vários quilos, porque ele passa muito tempo no mar. Porque a cachalote simplesmente destruiu o navio dele. E depois, quando ele se recompõe, ela ainda vai atrás dele de novo, ele encontra com ela de novo. Eu não lembro muito, o filme ele não é tão marcante assim, mas ele tem uns aspectos de terror que são muito bem pontuais, e quando você assiste, você fala, caramba, mano, se eu tivesse com um bicho desse na minha frente, eu ficava com muito medo.
Aliás, só uma curiosidade rápida aqui, a cachalote é um bicho de se meter medo na própria natureza, né? Que se eu não me engano, era uma das poucas baleias, vamos considerar baleias aqui até então, até um biólogo nos corrigir. Ela é a única, ou então uma das únicas, que é carnívora. Ela caça lula gigante. Lula e polvo gigante. Por isso que ela vive cheia de arranhões e buracos de mordida de lula. O bicho é brabo.
Sim. É, então. Deus me livre que eu vou entrar no mar com um bicho desse. Tá maluco.
Pra quem não sabe, esses dois aí, eles têm, como é que é, o medo abissal?
Talossofobia.
Talossofobia, é isso aí. Eles dois têm talossofobia e não gostam de praia.
Não, a gente isso. Até gosta de praia, até onde a praia você consegue ver as ondas batendo na areia.
Se eu consigo enxergar o meu pé na dentro da água, eu tô de boa. Exatamente. Quando eu paro de enxergar o meu pé, ferrou. Exato. Aí já era.
Caramba. É, mas, bom, enfim, vamos lá. E o que mais? O que mais que vocês curtem, assim, de filmes de ferro? Vai, Leozinho, você falou que ia trazer uns filmes, cara, uns filmes estrangeiros, tá na hora,
velho. Tem um filme foda de feras, não sei se encaixa, na verdade encaixa sim, porque é aquele Aracnofobia. Aquele
filme. Nossa!
Esse filme é muito foda. Filme... Esse filme é muito foda, porque a filmografia... Ele é meio zoeira, assim, na verdade, né? Mas ele tem uma filmografia que é tipo aquele medo de aranha que todo mundo tem, sabe qual é? Tipo, tu bota o tênis e aí dentro do tênis tem uma aranha. Tu vai sentar na privada e no cantinho da privada tem uma aranha. Embaixo da mesa tem uma aranha. Só que nesse filme a história lá, a aranha forte do laboratório e começa a colocar um milhão de ovinhos na cidade quando vê tem uma infestação de aranha que mata todo mundo. Das maneiras mais bizarras possível. E é muito foda isso, cara, porque a mina tá tomando banho e aí a aranha pula na cara dela, sabe? E eu acho muito foda como ele é feito a filmagem. E, porra, é um clássico do SBT. Todo mundo assistiu esse filme no SBT.
Verdade. De 1990 o filme, mundo, lembro quando eu assisti realmente
todo mundo assistiu também. Aracnofobia no SBT, assim como assistiu Joe e as Baratas.
No pô, SBT. Esse filme era nojento pra caralho, né, mano?
Nossa, demais. Joe e as Baratas,
nunca consegui assistir.
Cara, mas as baratinhas eram muito engraçadas, né? Elas eram muito engraçadas. O Aracnofobia, ele tinha essa... Era um terror, né? Era terror com comédia. Uhum. Porque era muito bizarro as coisas que aconteciam no filme. E é com o nosso querido Jeff Daniels, né? O Lloyd do...
Ele mesmo, né?
É o Lloyd. É o Lloyd, né? John Goodman também, tá?
John Goodman, é verdade. Esse filme das aranhas aí é o What If da Marvel, né? Podia ser, né? Aranha foge do laboratório e pica o cara e ele vira um Homem-Aranha. Nesse daí, a aranha foge do laboratório e acaba o mundo, né?
Verdade, né? Porque, nossa, aquela cena final que ele tem que... Acho que é embaixo da casa, né? Que ele usa o fogo. Pra ele poder matar todas aquelas... Nossa, mano, é um negócio de... É de arrepiar, velho. Eu lembro que assisti esse filme. E foi muito do nada, assim. De repente, aracnofobia. Eu falei, eu ainda não gosto de terror. Eu falei, mas vamos ver, vai. Aí fui assistindo, deu pra assistir no final. Acabei não pegando aracnofobia, mas o filme é tenso, velho. O filme é muito tenso.
Ei, Igor, tu assistiu esse filme no SBT também, cara?
Igor?
Desculpa, eu tava aqui provando um prato maravilhoso que o Chimira serviu aqui, que vocês não deram bola.
Mano, o Chimira só traz coisa pra você.
Lamento, né? Eu tenho os meus meios de...
Você tem suas regalias, você vem pra cá, você, depois quando a gente te xinga, você fica, tá me xingando todo dia, né? Não sei o quê, mas olha aí, ó.
Mas sim, eu vi também, eu acho que a única vez, inclusive, as únicas no caso... que eu assisti foi no SBT, nunca vi assim fora.
Provavelmente, então, a gente assistiu o filme no mesmo dia.
Olha, pode ser o nosso elo de ligação aí, hein?
Aracnofobia.
Cara,
mas o SBT tinha um monte de filme de feras, né? Porque tinha o Anaconda assistindo
no SBT também. Os Santos comprava o pacotão de filme de fera pra exibir.
Né? Canguru Jack é um filme de fera.
Nossa,
Canguru Jack era maneiríssimo.
Super divertido, aliás.
Eu nunca assisti esse filme, mano. Nunca me deu vontade de assistir.
É muito zoeira.
Ah, com certeza. tinha outro filme que é aquele cara que fazia o Pânico, o Dewey do Pânico, que é o Malditas Aranhas também, só que essas aranhas, elas eram enormes.
Ah, eu sei qual é. Eu já assisti também, mas assim, esse tem que puxar muito na memória.
Ah, não, é que esse não é tão icônico. E é que, como eu tava vendo aqui do Aracnofobia, eu lembrei desse também, do Malditas Aranhas. Mas esse Malditas Aranhas eu também não lembro muita coisa não, eu assisti ele só uma vez só. E não foi tão icônico quanto o Aracnofobia.
É verdade.
Que era muito bom.
Agora puxando um filme bom pra caramba, não sei se vocês já assistiram, mas esse é bom pra caramba, de feras, e não é uma fera selvagem, porque é um cachorro, filme baseado num livro do Stephen King que se chama Cujo.
Ah, não, já assistiu? Ah, eu nem sabia que tinha filme de Cujo.
Eu sei...
Tem, cara, eu sei o que filme tem, é sensacional, cara, sensacional.
E fala que traz, que tem quase a mesma atmosfera que o livro traz, assim, na questão de terror, né? Deixa eu só fazer uma dica aqui rapidinho, antes da gente falar do Cujo. Pra quem não sabe, Malditas Aranhas é com David Arquette, né? Eu fui fazer a pesquisa, que é o do Pânico. E tem a Scarlett Johansson no elenco.
Nossa!
Fomos surpreendidos aqui agora.
O mundo dá volta.
Exatamente.
Né? Assim. Ficou tão enfiado nos cafundéis do Judas da memória que a gente nem lembrava disso.
Quem não. Então, pra quem não. Ah, eu queria ver um filme assim, tipo trashzeira, mas que tivesse alguém famoso. Tá, David Arquette e Scarlett Johansson. Caraca, velho. Nossa Viúva Negra ali, fazendo... Enfim, voltemos então falando do Cujo. Cara, eu nunca assisti Cujo.
O Cujo, vamos fazer um resumo aqui então. Eles têm um cachorro São Bernardo, bonitão lá, todo peludão. Aquela cara de cachorro que a gente gosta, sabe? Porque o São Bernardo é um cachorro bonito pra caramba. Uhum. E em certo dia ele é mordido por um morcego que transmite raiva pra ele. E aí a primeira situação é ele matar o dono, sabe? Tipo, ele dilacera o dono dele. E conforme o filme vai passando, ele vai ficando cada vez mais doido, cada vez com mais raiva. E a história do filme começa mesmo quando uma mãe e um filho, ou uma filha, agora não lembro se era uma menina ou se era um menino, acho que era um menino.
Uhum.
Eles estão no carro e o carro estraga na frente da casa, eles estacionam na frente da casa e o carro estraga, eles não conseguem sair do carro e o Cujo tá tentando pegar eles. Então, tipo, eles estão dentro do carro, o cachorro tá cada vez pior, sabe? Conforme o filme vai avançando, ele vai ficando com pus na cara, ele vai caindo os pelos dele, ele vai ficando monstruoso, assim.
Caraca.
Aí dentro do carro tá aquela mãe, aquele filho, eles não conseguem sair. Aí começa Stephen King vibes, né?
Uhum.
Ele começa a ter alucinação, eles começam a se imaginar saindo. Eles imaginam o cachorro dentro do carro, começa... E, cara, muito foda. Tem uma cena que me marcou e a criança começa a ter uma convulsão dentro do carro, sabe?
Caramba.
Aí ela tá convulsionando e o cachorro tá tentando entrar. Cara, puta, esse filme é muito foda, cara.
É muito foda mesmo. Então, peraí, o filme Cujo, ele é mais a questão do terror psicológico do que com o cachorro em si. O cachorro que é o...
O cachorro tá ali o tempo todo e ele vai apodrecendo, porque ele vai ficando cada vez mais sujo, assim, mais... Ela começa a sair pus e baba ao mesmo tempo, umas nojeiras. Ele tá tentando entrar naquele carro de tudo que é jeito e a mulher não consegue sair, o carro estraga. Cara, assistam Cujo. E tipo, esse filme me traumatizou porque a minha mãe disse assim, ó, esse filme tu vai pro quarto que tu não vai assistir com teus irmãos. E aí eu fui lá de cantinho, fiquei sentadinho no canto. Traumatizou ainda mais uma vez que eu tava na rua e uma mulher tinha um São Bernardo e o São Bernardo escapou dela. E veio na minha direção. Nossa. E aí eu pensei, cara,
é agora.
Cara, é nesse momento em que eu vou me despedir da vida. Mas ele era um São Bernardo do bem, ele era um Beethoven.
Ou de base.
Caramba. Só uma coisa rápida aqui, que eu fui dar um Google aqui naquele filme da Scarlett Johansson. Como é que é o nome dele mesmo? Minha memória é terrível.
Malditas Aranhas.
Eu descobri que esta pérola do cinema... Em Portugal é chamada de Arak Attack. Tarados. Nossa. De oito patas.
ainda bem que a gente tem a Malditas Aranhas é melhor.
Que maravilha.
Caraca, velho. Não, então, eu fiquei curioso com esse do Cujo e fiquei também curioso de reassistir o Malditas Aranhas. Porque depois, aí, quando a gente vê que tem uma artista dessa coisa que é a Scarlett Johansson, a gente fala, caramba, mano, a Scarlett Johansson fazendo uma dessas aí
é legal reassistir alguns trabalhos antigos, principalmente esses de menor relevância, né, desses atores e atrizes que depois explodem em Hollywood.
Uhum. É, cabe até um programa sobre isso, né?
É verdade. O Cujo eu acho que não tá em nenhum streaming mais, tava na Amazon, mas não tá mais.
Ah, não, o Cujo eu tava vendo aqui, agora só pra On Demand, como diria o Igor.
Mas, cara, Cujo é muito bom, eu recomendo. Tem um filme de leão que saiu, não faz muito tempo, ele não é muito velho, que é a mesma parada, assim, que eles estão no carro na África e os leões ficam em volta do carro.
Se chama Fera com Idris Elba.
Não, não é esse. Ele é mais antigo.
Não é?
O Fera com o Idris Elba é ano passado, eu acho, né?
Ele é recente, pensei até que era desse que você tava falando.
Não, esse é, deve ser de 2010, 2008, por aí.
Ah, tá.
Mas é um filme que a família tá na... um jeep na África e os leão e o carro estraga e os leão estão em volta deles ali, daí eles começam a morrer de sede até, tipo, eles precisam sair do carro pra buscar água e os leão estão ali na volta com sangue nos olhos querendo matar ele. É um filmaço também isso daí, cara, agonia total assim, tu fica preso no filme até ele acabar. Eu esqueci o nome do filme, então não adiantou de nada. Eu tava...
não tem problema, né, o filme tá aí, manda no Google que o Google resolve. Mas já que você falou de leão, além desse Fera, que a gente, que inclusive, né, é o nome do episódio, Feras do Mundo Selvagem. Cara, o filme do Idris Elba, alguém assistiu? Eu queria ter assistido, velho.
Eu não assisti.
Não, eu acho que não.
É, então, eu queria ter assistido, mas eu acabei não assistindo, vou procurar depois pra poder. Foi do, eu acho que foi esse ano, viu, Leozinho? Mas pro começo do ano que lançou.
É, foi, ou foi nesse ano ou foi no final do ano passado, mas ele é bem
recente. Deu um Google aqui, foi no ano passado.
Foi no ano passado? Uhum. Ah, então foi no final do ano passado.
Tá, né? Agora... Tá no Telecine aí, pra quem quiser assistir, aliás.
Ah, lembrei, achei o filme, mano, é Caçados. É
A Fera.
Caçados.
Ah, Caçados?
O filme que eu tava falando é de 2007.
Caçados. Muito bom
eu
saber.
Eu recomendo esse também, porque, cara, esse filme ele é muito tenso, do início ao fim, assim, porque eles estão lá, por exemplo, com o guarda. O guardinha, né, que leva eles na savana, aquela coisa toda. E aí, tipo, a gente fica, não, mas tudo bem, tem o guardinha, ele tá armado. A primeira coisa que acontece é o guardinha morrer, tá ligado? E ele morre lá longe e a arma fica lá longe. E aí eles têm que ir lá buscar a arma.
Ah, cara, o filme, só pra deixar claro aí, protagonizado por Peter Weller.
Exatamente.
Que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso Robocop.
Exatamente.
Caraca.
O cara que mais sofreu em vida e pós-vida, né? Morreu trabalhando.
o cara morreu. Ressuscitaram o cara só pra ele voltar a trabalhar.
Verdade.
Né?
E, então, mas falando de... Você falou de um filme que eu não assisti e que... Aí eu falo, caramba, Renan, onde é que você tava? Porque eu deveria ter assistido, que é um filme de duas feras baseado numa história real.
Okay.
Leões, leoas, no caso, A Sombra e A Escuridão.
Mas A Sombra e A Escuridão, a história real é baseada em leoas. Mas o filme...
Leoas, isso.
O filme são leões.
São leões? Ah,
tá. O filme são leões gêmeos. Eles falam assim que são os demônios gêmeos. Esse filme é muito
foda. Caramba, eu nunca assisti. É com Michael Douglas e Al Pacino? Val Kilmer. É Michael Douglas e Val Kilmer. Cara, e todo mundo que assiste esse filme gosta. É um filme sensacional da década de 90. Fica a dica aí pra vocês poderem assistir. A Sombra e a Escuridão. Era baseado num... Cara, uma história real.
E a história é muito foda. Tipo, a gente sempre fala aqui que tem alguns filmes que eles vão além do que eles propõem, né? Esse filme, ele é um filme de dois leões que mata todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma história de que os norte-americanos... Não, os ingleses, eles estavam construindo uma ponte na África, né? Que ia atravessar a savana. E aquela ponte era contra qualquer um que fosse ver, pô, desmatar metade da floresta. E as leoas foram lá e matou geral, tipo, não é pra construir a porra da ponte, sabe? O filme, ele tem essa crítica também, além de ser muito foda, é muito bem feito o filme, é muito bem feito. Mas é claro, né, que a gente passa a torcer pelos humanos sobreviver no final, né? Apesar de que eles estão errados. Não era pra eles estar lá, né? Cara, não mexe na terreno dos bichos, cara. É tipo o filme do Tubarão, a gente tem que torcer pro Tubarão no final do filme, né? Os caras foram lá matar a porra do Tubarão na casa dele.
Mas e aí, no final você acaba...
Por que o povo vai tomar banho na praia, gente? Toma banho de chuveiro, seguro.
É. Ué, mas e aí, no final você acaba torcendo pro Tubarão ou pros humanos?
Tubarão.
O Tubarão eu torço pro Tubarão, mas no Sombra e a Escuridão eu torço pro Michael Douglas, que é o Michael Douglas.
Michael Douglas. Que é isso? Michael Douglas!
Michael.
Prioridade, Michael. Eu tava me lembrando aqui de um outro que eu também assisti trocentas vezes desde que lançou, que é As Aventuras de Pi. Vocês assistiram?
Verdade. Eu não assisti, mas... cara, quanto filme que eu não assisti de bicho?
É, inclusive ele venceu, acho que uns 3 ou 4 Oscars.
As Aventuras de Pi é legal mesmo, né?
Do diretor Ang Lee, Que ele te, tá ele no barco junto com um tigre. Com um
tigre,
né?
Exato.
Bom, caramba, assim, eu não cheguei a assistir o filme, mas todo mundo que assistiu fala bem.
É bem bacana. O menino, o. Esqueci o nome dele, gente. O Pipatel.
Eu ia falar o Jamal.
É o Jamal do
Quem Quer Ser o Milionário.
O Pipa...
Ah, é o mesmo, né?
O Pipatel, ele constrói uma relação com o tigre, sabe? Porque os dois chegam a um certo ponto que eles entendem que um precisa do outro pra sobreviver e chegar em algum lugar.
Não é baseado numa história real também, essa?
Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu sei que ele é baseado num livro de mesmo nome, mas não sei se é inspirado em alguma história real.
Não, mas eu não sei se a história... A história em si é baseada numa história real, mas assim, parece que o cara, ele existe, não sei, velho, eu tô muito louco, ou eu lembro que no final desse filme tinha até o, cara, só fazendo aqui a pesquisa pra poder saber, mas enfim, mas não, continue então.
Não, mas é bem bacana, o visual, inclusive, a fotografia desse filme, o CGI é maravilhoso, tem cenas que é pra você mesmo contemplar, eu imagino que ver no cinema, quem viu no cinema teve uma experiência maravilhosa, inclusive algumas cenas noturnas, sabe, em que ele dá foco pra luz, pra luz do luar, nossa, é muito bonito, mas é um filme bacana.
É uma obra de ficção mesmo, eu fui pesquisar, é uma obra de ficção.
Ele é de ficção, então, eu tava achando, eu acho que ele tem umas alegorias meio cristã, assim, tem uma parada assim, ó, se eu não me engano.
É possível, viu? Eu não vou aqui lembrar direito, porque eu nunca li o livro pra saber se ele adapta bem, né, a história do livro, mas no filme é bem visível algumas coisinhas que pode ser, a gente pode comparar com alegorias mesmo.
Eu tenho aqui dois filmes pra poder falar, que são... Um é um, já virou até um clássico cult, e o outro é que foi lançado no ano passado, se eu não tô enganado. Eu só tenho que lembrar o nome do segundo. Mas o primeiro é aquele Serpentes a Bordo.
Serpentes a Bordo, pô. Primeira vez que eu vi um peitinho na minha vida. Eu acho que
esse. Quando você já tava sabendo o que
acho
que era,
né? Esse é um que alguém vai dar uma mijada também e acaba.
Se levando muito. Né? Samuel Jackson nesse, não é? Tô viajando.
Tem.
É, com o Samuel Jackson, é ele que tá lá na. Eu não assisti, mas eu lembrei do filme.
Eu já vi esse filme, eu tinha ele em DVD, cara. Eu tinha um DVD, um Blu-ray desse filme. Não sei porque eu tinha, mas eu tinha ele, eu assistia direto, sim.
Eu devo dizer pra vocês que a primeira vez que eu viajei de avião. Eu tava super dopado, porque eu tava com uma dor de cabeça terrível, sabe? Porque eu tinha chegado no aeroporto muito cedo.
Dor de cabeça do Igor,
mas pra a quem primeira
não conhece, ele é 5 vezes maior do que qualquer pessoa normal.
Ó, oh, não fui eu, hein? Não fui eu, hein?
Dor de cabeça é quase placas tectônicas, sabe? É o mesmo nível. Mas eu tava com uma dor de cabeça tão terrível, eu tava tão dopado de remédio, que parte de mim pensou assim, ok, eu tô dentro do avião, e a outra parte de mim pensou no filme. E eu falei, e se der merda aqui dentro, o que eu faço?
Com esse tanto de cobra aqui, meu Deus.
Cara, é porque eu curti esse filme demais quando eu assisti. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo momento em que eu curti, eu também fiquei pensativo. Eu falei, cara, isso aí talvez possa acontecer. Eu não sei como é que funciona o... a carga de um avião, como é que é? Será que dá pra acontecer isso?
Acho que não, só se fizessem como uma espécie de contrabando, porque você precisa ter você poder carregar essa quantidade de serpentes como tinha no filme, tem que ter uma autorização especial, então é muito difícil de acontecer. Só
que as cobras vão pro avião mesmo, né? Nesse filme, eu não me lembro agora. Eu tava tentando lembrar aqui.
Não lembro também.
Eu não assisti. Assim, eu tenho a chance de assistir porque está na HBO Max. Eu não sei se eu falei HBO Max ou só Max, porque aqui no Brasil não virou Max só, né? Então, beleza. Mas está na HBO Max e na Amazon Prime também. E eu não lembro, mas fica aí a dica pra assistir, pra poder saber. E eu tava vendo aqui, cara, tem Samuel L. Jackson e aquele Kenan Thompson, que fazia o programa Kenan e Kel.
Caraca, é verdade, eu lembrei.
Tem ele no filme.
Ah, e outra coisa que eu lembrei desse filme é que esse filme te ensina a tirar veneno de alguém, né?
Ah, é?
Tem a cena lá que eu não lembro se é uma mulher ou se é um homem que dá um chupão no lugar onde a cobra mordeu pra sugar o veneno de volta.
É verdade, cara.
Olha, e só pra deixar claro, ó, vai passar nos canais da HBO, né? O HBO no dia 14, né? 14 de segunda-feira. E na quinta-feira, dia 10, aí já passou, já, porque aí. É amanhã. Amanhã é dia 10, então. Não se esqueça, se quiser assistir, tá no HBO 2, 10 do 8, 4:10 da manhã. Como sempre, esses filmes é o horário que eles passam.
Vale a pena. É um filme bacana de assistir. Era... Você não vai agregar nenhum conhecimento absurdo pra sua vida, mas é divertido. É um bom entretenimento.
Se não tiver nada pra fazer hoje, assiste Serpentes a Bordo, que vai valer a pena.
Assiste Serpentes a Bordo. Boa. Pois é. Hoje, quarta-feira, né, que você tá ali, vou assistir alguma coisa, tá passando futebol, não quero assistir, eu vou assistir esse filme aqui, pá. Uhum. Né? Aí coloca aí. O outro filme que eu queria falar é com a nossa querida atriz brasileira, que eu não curto ela como atriz, mas beleza, isso é só uma coisa minha. Ela também é britânica, que é a Kaia Scodelario. Ela fez um filme chamado Predadores Assassinos.
Predadores Assassinos, é o dos Alligators.
Isso. É verdade. Eu achava que era do ano passado, mas não, na verdade ele é um 19. Filme do 2019, velho. É um filme que já tá...
Esse filme é legal pra caramba. Eu fui no cinema, assim, nada pra fazer mesmo. Eu tava esperando alguém, não lembro se tava esperando. Eu vou matar tempo, vou no cinema. Aí assisti o Predadores Assassinos. Uhum. E é maneiríssimo, dá um ciclone. É, cara, que isso acontece direto nos Estados Unidos, né? Tem aqueles documentários direto que a gente vê os alligators entrando na casa das pessoas e tudo mais.
Nem precisa de ciclone pros alligators entrar na casa do pessoal por lá.
Então, né? Mas é isso que eu ia dizer, são os dois terrores da Flórida, né? Tipo, é alligator e ciclone junto no mesmo dia.
Tudo junto.
Dá o ciclone aí tem as enchentes e tudo mais, e os alligators começam a entrar na casa da menina e ela precisa fugir e. Tipo, tá os bichos lá. E, cara,
mas tem um pai. É o pai dela. O pai dela fica preso, ela não encontra com o pai dela, né? Ela volta pra poder resgatar o pai dela, né?
Isso aí. E, cara, é bem bacana esse filme, é bem bacana mesmo.
É, eu achei legal também quando assistir. Mais uma
não
vez.
Não é
nenhum filme que você vai agregar conteúdo pra sua vida.
Exato. Não é um legal, Transformers cara. Da vida. Mas é bom.
É legal.
É um mega tubarão,
né? Ah, então vamos falar dele, velho. Tipo, esse daí, pra mim, pô, Leozinho, eu não tava esperando nada, velho. E eu não fui assistir no cinema, porque eu falei assim, ah, mano, não sei, filme de tubarão, de novo, não sei o que, Megalodon, como é que vai ser? Não fui assistir no cinema. E quando assisti em casa, eu fiquei realmente chateado de não ter ido assistir no cinema. Megalodon.
Os dois, porque eu também não vi no cinema esse filme, e eu só assisti ele porque tava passando, sabe? Ele tava passando na TV a cabo, algum canal, acho que era HBO, sei lá, Telecine.
Uhum.
E aí eu tava passando e eu continuei assistindo. E aí foda. Porque eu não tava esperando literalmente nada, né? Tipo, eu não ia assistir um outro filme de tubarão. Tem 1 milhão de filmes de tubarão. E olha que eu gosto de tubarão. O bicho que eu mais gosto de todos é tubarão. Aí, assistindo e, cara, tem uma trama científica legal ali. Sabe? Não é uma coisa só jogada. Eles estão ali os humanos, né? Eles têm tem história, sabe? Tipo, não é uma coisa só jogada. Agora tá indo as críticas aí do The Meg 2, que o filme é só ação mesmo, não tem mais história.
zero, como é que é? O primeiro filme que eu vi, e o Igor falou isso também, o primeiro filme que eu vi que teve, de verdade, nota zero no Rotten.
Tinha extraordinário.
Tinha 5 reviews só quando tava zero, a galera não se
interessou nisso. Ah, tá,
gente. Tinha 5 reviews, aí tava 0% de aprovação. Mas aí, sei lá, que comparar quando tiver umas 100 reviews, pra poder ter uma ideia mais ou menos.
Uhum.
Porque, não sei. Às vezes o filme estreia, assim, 5 reviews, aí tá lá 100%, o filme debutou com 100%, 5 pessoas assistiram, eu fico tipo, cara... Pô, 5 pessoas.
Aí notas, você não tem como fazer.
Crítica, né? De site especializado em crítica é complicado, né?
Uhum. Mas, cara, o primeiro filme pra mim foi uma grata surpresa. E tendo em vista o primeiro filme, eu não vejo por que eu não assistiria o segundo.
Eu acho que não precisa de um segundo filme, sabe? Mas quando eu vi o trailer do segundo filme, eu pirei. Assim, cara, eu já falei 1000 vezes aqui no BFG que.
Ele abraça a galhofa, né?
Se você acha que ele não precisa de um segundo filme, deixe-me te preparar, porque provavelmente vai existir mais, porque The Meg, ou Megalodon, como é aqui no Brasil, é baseado numa série de livros, e são 7 livros.
7 livros, tem quadrinhos não sei
qual livro. Pois é, uma baita franquia que nenhuma editora teve coragem de publicar aqui no Brasil ainda.
Mas tem uma base de fãs, os quadrinhos, pelo menos, tem uma base de fãs bem grande nos Estados Unidos, cara, a galera comenta direto na internet. Foi por isso que eu achei foda, porque eu comecei a procurar, cada vez que eu procuro mais, eu encontro mais coisa, eu fico, cara, que do nada.
É, mano, eu vou assistir esse filme no cinema, né? Então, tomara que não tirem do cinema antes de ir assistir. Eu vou assistir esse. Aí eu puxei aqui, cara. Tem muito filme com tubarão. Tem aquele filme, por exemplo, que é o que todo mundo sabe qual é, mas ninguém nunca assistiu. E eu estou com receio de saber se o Ronaldinho assistiu. Sharknado.
Como nunca assistiu?
Cara, eu acho que todo mundo tem que cair na rede do Sharknado e ver pelo menos o primeiro.
Cara, eu assisti todos os Sharknados, só não assisti o último. Nossa. O último eu ainda não assisti.
É mesmo?
Mas os outros todos eu já assisti, só que, cara, pra mim, o Sharknado, ele é tipo coisa de youtuber, sabe qual é? Vamos fazer um vídeo de zoeira aqui, porque não tem como levar a sério o Sharknado, é impossível, ele é um filme de zoeira.
É, então é igual aquele, como é que é, Velocipastor, alguma coisa assim.
E ainda o Velocipastor, Hector, dá pra levar mais a sério do que o Sharknado, porque quando tu assiste, tu vê que é um efeitos especiais nível PowerPoint, tá ligado? O negócio
O Sharknado foi feito, todos eles, foi feito com o mesmo orçamento, de uma paçoca e uma cerveja.
Tem um, eu não me lembro se é o 3 ou o 4, que aparece o Jovem Nerd.
O Jovem Nerd apareceu num deles, né? Aí... Aquela coisa bem caricata mesmo. E aí fica, né? Tipo, você vai atuar aqui pelo seu amor à atuação. Porque até a gente não vai te pagar quase nada, porque isso aqui não vai nem conseguir.
Você nem vai pro cinema. Só sai no canal Sci-Fi lá. Vai. É por isso que eu falei que parece um. É? Cara, se fosse hoje em dia o canal de YouTube chamado Sci-Fi. E aí os caras vão fazer vídeo tosco de tubarão que voa no tornado, sacou? Se tu fala desse jeito, eles são tubarões que nadam na água de um tornado. Pô,
tornado.
Maneiro? É foda, é um tornado de tubarão.
é uma ideia, mano. Quem é que teve uma ideia dessas, velho? Você fala assim, nossa, é uma ideia sensacional, foda. Na minha visão.
Mas na prática, não tem, é uma merda.
É ruim. Na prática é ruim? É, na prática é ruim. Mas é da hora,
velho. É um filme que a gente vai fazer um episódio só de filme trash pra poder falar de Sharknado. Nossa, porque sim, ele não. Ele, o Sharknado não entra na categoria de feras, porque. Não sei.
Ele é galhofa, ele é galhofa. Exato. Total, né? O mega tubarão, ele tem galhofa, mas assim, tipo, é uma coisa que. Tem alguns fundamentos, e como você falou, tem um sci-fi. Agora, o Sharknado, ou Sharknado, no caso, não tem. É, ele é simplesmente tubarões que nadam numa tromba d'água. Não tem
cena que eu não sei qual é, que tem. Que o cara rasga um tubarão no meio com uma motosserra. Cara,
é muito zoado. É a cena final do filme.
O tubarão voa e ele rasga o tubarão no meio. Nossa senhora, super realista.
Ele tem, a cena final, o tubarão come a criança lá e aí ele pula dentro do tubarão com a motosserra na mão.
É,
e salva a criança.
Nossa, é esse nível. É esse nível de zoeira.
Olha, eu tô vendo aqui, tem muito filme de tubarão. Tu foi fazer uma pesquisa? Porque a gente pegou os mais, assim, conhecidos, mas tem muito filme de tubarão. Por exemplo, você sabia que a Blake Lively, que é a querida esposa do Ryan Reynolds, o Deadpool, ela fez um filme de tubarão?
É verdade.
Tá na Netflix, se chama The Shallows.
É, que aqui no Brasil foi Águas Rasas.
Uma coisa não, assim, para, né? Águas Rasas. Águas Rasas é foda. É foda, foda, foda. Muito bom o Águas Rasas.
Uhum. Acho que eu nunca terminei de assistir.
O Águas Rasas é o último filme de tubarão bom, tá ligado? Depois, cara, não tem nenhum outro bom.
Você está errado. A não ser que você não considere o Mega Tubarão como tubarão. Não,
o Mega Tubarão é o Mega Tubarão.
Ah, tá.
É outra espécie.
É outra coisa, entendi.
Esse ano eu assisti o... Não sei se foi esse ano ou se foi ano passado. Acho que foi ano passado. Tubarão Mar de Sangue, que era o Sharkbait. Fiz até crítica, fiz cabine de imprensa. Uma porcaria. Nossa, de filme. Cara. É um filme que os caras, eles vão, ficam bêbados, pegam dois jet ski e vão pro meio do oceano fazer besteira de jovem, tá qual é? Aí, claro, que os jet ski estragam, acaba a gasolina. Eles ficam no meio do oceano com um tubarão comendo eles tudo. Porque, porra, é uma merda, é muito ruim. A ideia é muito boa, mas é muito ruim o filme.
Cara, mas eu tenho uma... Aproveitando que a gente tá falando de tubarão, eu tenho uma crítica pros estúdios. Porque sempre que a gente vê filme de tubarão, é sempre o tubarão branco ou então o megalodon, né? Porque são os mais explorados, as espécies mais exploradas. Por que que esse pessoal, esse estúdio, não investe num filme, por exemplo, como o Tubarão Charuto? Vocês já viram falar do Tubarão Charuto? Ah,
Tubarão Charuto é foda.
Que
é
um que ele tem a boca redonda e ele crava uma mordida que parece uma bola de sorvete que você tira do... Sabe? Fica literalmente um buraco. Quem quiser, pesquisa. Tubarão Charuto. É muito visível, tubarão, é muito comum encontrar golfinhos e baleias com um buraco redondinho na pele
do tubarão, charuto. O tubarão charuto vive pertinho da gente aqui, né? Porque ele encontra ele normalmente na Venezuela, na Colômbia.
É, pois é. Então, imagina um filme de um tubarão charuto, que é um bichinho pequeno e que ele arranca um naco, parecendo uma roda do seu corpo. Muito mais terror do que
um tubarão branco. Sabe, o nome científico do tubarão charuto é Cistius brasiliensis, né?
Ou seja,
é Brasil!
Isso é uma pesquisa há pouco tempo e descobriram que tem...
Mais um motivo para não frequentar as praias do Brasil.
Né? Tem uma pesquisa há pouco tempo que descobriram que tem até um documentário na Disney Plus sobre isso. Existem uns tubarões que começaram a se sentir melhor e a viver em vulcões, onde tem vulcão. E é uma combinação foda. Caramba. Tubarões vivendo em vulcões, tá ligado? Aí é, né? Daria pra tirar um filme de terror
e sair foda disso. Ele não morre? Ele não morre?
Não, não queimado? É dentro do vulcão, não é na lava. É perto
do vulcão. Tá, calma lá. Os biólogos ouvindo a gente aqui surtando.
Não, pelo amor de Deus!
Por conta do aquecimento global, tem todo um rolê pra explicar o porquê que os tubarões vivem perto dos vulcões, né? Que por causa do aquecimento global, eles começaram eles seguem uma corrente marítima, e aonde tem o vulcão, essa corrente é mais forte. É uma parada assim. E a água também tem a temperatura correta.
Acreditava-se que as águas de vulcões não eram interessantes para os tubarões, mas afinal de contas começaram a descobrir que os tubarões estão priorizando as águas. Tem
muito mais alimento vulcânico perto dos vulcões também.
Pois é.
Por causa da temperatura da água.
Pois é.
Aí, cara, isso é uma combinação foda para fazer um filme de terror. Tá ligado? Tipo, vulcão e tubarão junto. Cara, foda. Mas enfim.
E a pessoa, assim, o vulcão expelindo lava e tubarão, tudo junto assim. Aí cai os tubarões, assim, tudo. A chuva de tubarão, com fogo.
Como é que fala vulcão em inglês?
É,
Volcano. Vamos lançar um Sharkano, sei lá.
Eruption. Volcano Shark. Isso aí. Aí cai todo mundo assim, e todo caramba, tubarão, chuva de tubarão. Mas
aqui agora papo sério, tubarão não é do mal, gente, tubarão é bonzinho.
É.
Então, só é mal no cinema, gente. Na vida real o tubarão não é do mal.
É verdade.
Não matem tubarões.
Inclusive um disclaimer bem bacana aí é que o filme Tubarão, um dos responsáveis por criar, o responsável por criar o gênero blockbuster, né, o termo blockbuster, também foi o responsável por... aumentar um pouquinho o estigma por trás dos tubarões, né? Que o pessoal começou a achá-los criaturas...
E virou moda matar o tubarão, igual no filme do tubarão.
Pois é.
Eu tenho um aqui, um filme de 2009, que você vai falar assim, esse é pro Leozinho Tranqueira. Se chama Monstros Marinhos.
Monstros Marinhos, puta merda.
Monstros Marinhos. É o Mega Shark contra o Giant Octopus.
Caralho.
Nossa. É o Mega Tubarão contra o polvo gigante.
Onde que eu assisto isso, cara? Nunca vi.
Não tem nenhum.
Eu já vi esse título, mas eu não conheço. Não assisti esse
filme. Caramba, eu quero assistir agora esse filme.
Tá louco. É daqueles filmes... Cara, e nesse filme, eu tava vendo aqui a ficha do filme, tem o Lorenzo Lamas. Meu Deus. Pra quem não sabe, Lorenzo Lamas, ele foi um astro de ação da década de 90, de filmes de porradaria da década de 80, 90. E ele tá nesse filme.
A carreira acabou, né?
O cara tá pior que o Nicolas Cage, sabe? Tem um filme aqui pra você, né? Opa, não fale nada, eu tô dentro, né? Eu preciso comer. Então, é isso.
Não, mas assim, a gente falou agora que o tubarão não é um bicho do mal, mas um bicho que é do mal na vida real, que é o rato. Não existe rato do bem? Não existe rato do bem. Fala um rato do bem aí.
Meu Deus.
Tortilheiro, pau no cu. Ninguém gosta de tortilheiro. Tortilheiro é um otário. Mickey Mouse. Olha o que o Mickey Mouse fez com Star Wars. Tá de sacanagem. Rato não é bom, mas tem um filme com rato que foi aonde surgiu o meu medo de rato, que é A Vingança de Willard. Vocês já assistiram?
Eu nunca assisti, velho, mas a cara do Willard que tinha na capa do DVD, eu ficava com medo de assistir.
Willard, ele controla ratos, ele descobre que ele consegue se comunicar com os ratos, e aí ele mata um cara, ele usa os ratos pra matar o cara. Só que tem um rato fodão lá, que é um ratão, sabe? Ele quer ser o líder da parada. E aí ele começa a brigar com o Willard, eles começam a discutir. no fim, os ratos se voltam contra o Willard, sacou? Aí os ratos querem matar o Willard, só que, cara, é um monte de rato e eles vão matando tudo que tem na volta, sabe? Eles matam gato, eles matam gente e, cara, é sinistro esse filme, ele é extremamente agonizante. Mas se a pessoa tiver medo de rato que nem eu tenho medo de rato, não tem como, eu tenho muito medo de rato. Não consigo ver Indiana Jones, não consigo, a cena do Esquadrão Suicida lá, eu fechei os olhos, sabe qual é? A cena no final lá do Esquadrão Suicida.
Esse é o filme de 2003?
É de 2003, cara, mas eu pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas eu me lembro de ter assistido esse filme com efeitos muito antigos. Eu achei que 2003 fosse remake. Mas eu tô achando agora aqui que não é remake, não. Ou talvez seja...
Inclusive, quem faz o Willard é aquele cara que fez aquele filme das Panteras, mas eu não vou saber quem era o personagem. Eu sei que ele tinha um... que ele lutava com as meninas, né? Eu acho que era no primeiro Panteras, assim, que ele tenta fugir, aí ele puxa até o cabelo de uma delas, assim, cheira o cabelo, sabe? Bem, bem bizarro. E aí ele...
Ele tem cara de maníaco, né?
Esse filme, ele é muito agonizante.
É o Crispin Glover o nome dele. Desculpa, é o Crispin Glover.
Ele tava disponível na Netflix, mas não deve estar mais, eu acho. Faz tempo que ele tava na Netflix. Eu lembro que eu tava passando, escolhendo alguma coisa pra ver, parei nesse filme e falei, né, pode passar no próximo, não tem como. Esse eu não assisto.
Caraca. É, aqui não tá falando que tá em nenhuma...
Eles decidiram lançar um filme de terror de bicho de guaxinim. Sabe? Porque guaxinim é um bicho desgraçado.
O
cara, assistam vídeos de guaxinim no YouTube. Tem um vídeo de um cara lá que ele tem que pegar o carro dele, o carro tá estacionado, tem um guaxinim do lado. Ele começa a falar, não vou. O guaxinim parado do lado do carro e ele não entra no carro, porque o guaxinim tá lá.
É capaz do pessoal ter mais medo de guaxinim do que de urso.
O guaxinim, cara, não sei, ele não é um bicho perigoso, ele deve ser perigoso, claro. Deve ter
violência, cara, coisa assim, porque ele mexe muito em bicho. Tem placas pra tu não chegar perto de guaxinim. Não,
isso, mas é porque ele é inconveniente.
É, porque ele é meio que considerado, meio, digamos assim, né, uma praga urbana, né? Porque ele é aproveitador, ele mexe com lixo, ele é oportunista. O que ele puder fazer, ele vai fazer.
Sim, sim. Mas ele é como se ele fosse um ladrãozinho mesmo. Que... Agora tem um filme, eu tô tentando lembrar o nome do filme. Eu sei que tem o Anthony Hopkins. E o Alec Baldwin, que eles vão pra uma floresta e tem um urso.
No Limite.
Exatamente. É uma história assim que tem... Cara, além do urso que tá caçando eles, tem também uma história aí de um cara não ser muito assim... ele é muito mais do que os olhos estão enxergando, entendeu? Eu
também.
Então, é um filme que vale a pena assistir. Eu não assisti, mas falaram...
Aquele do DiCaprio com o urso, vocês
no
viram?
No Limite. O Regresso, muito bom, muito bom. Eu gostei, eu achei que foi merecido, inclusive, o Oscar pra ele, por esse filme. Mas é porque o urso só aparece só na parte em que ele quase mata o menino, né? Depois ele não aparece mais. E aqui, tipo, mas a cena é muito bem feita. Foi com o urso de verdade, até. Eles parece
mataram
que foi
o urso, mentira, mataram o urso pra fazer o filme. Por isso que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Mas né?
É possível que eles tenham usado.
Né? E o urso ganhou o Oscar póstumo.
Imagens de ursos reais pra ajudar ali. Igual aquele que a gente falou mais cedo, A Vida de Pi, eles usaram imagens de tigre de verdade em diversos momentos pra tentar soar mais realista.
Falaram isso de usar bicho real, lembrei de um aqui que se chama Feras e Homens, ou Homens e Feras. É um filme, esse filme é muito ruim. O legal do filme é a história dele, história da produção. É um filme, ele se chama Homens e Feras, ou Feras e Homens, agora não me lembro.
É de 81
o
filme.
Esse aí, é um filme antigão. E aí, tipo, é uma família que vai fazer um documentário na casa de um maluco e ele tem 70 felinos, tá ligado? Leões, tigres, leoas, onças, enfim. No começo do filme aparece um letreiro assim, nenhum animal foi ferido durante as gravações desse filme, tá ligado? Porque foram bichos reais que eles usaram. Só que no final do filme, daí tem toda a história lá, os bichos começam a matar as pessoas, aquela coisa toda. No final do filme tem um letreiro assim, 70 seres humanos foram feridos gravando o filme. E aí começa a aparecer as cenas dos bichos machucando as pessoas de verdade. Tem isso na cena pós-crédito. Tipo, o leão mordendo a cabeça da pessoa de verdade, tá ligado? Não era mentira. E aí depois essas cenas foram pro filme também na versão do diretor. Existe isso, cara. É bizarro. O filme é muito ruim. É muito ruim, não assisto.
Quem é o produtor desse filme? O Joe Exotic?
Não sei quem é, mas com certeza esse maluco deve ter sido preso, porque um monte de gente se machucou. De verdade, assim, sabe? teve um cara e ele foi mordido tantas vezes que uma parte do corpo dele gangrenou. Não é pra perder o braço. Teve um monte de treta. E...
Que beleza.
Mas nenhum bicho morreu e deu tudo certo com os bichinhos, ficaram bem.
Deu tudo certo com o filme, nenhum bicho morreu. Já os humanos, né?
Deu um Google rápido aqui e apareceu o quê? John Marshall foi mordido por um dos leões e precisou de 56 pontos. Imagina o tamanho do rasgo.
Mas esse certo. Filme foi um exemplo de...
deu tudo certo, lançaram.
Um exemplo clássico de filme dos anos 80, né? Que os caras usavam os bichos de verdade. E que deu quase deu ruim, porque podia ter morrido gente, né?
Nossa, que loucura.
Homem existe, não.
É ruim,
não conhecia, não.
É ruim,
nossa. Mas tem um outro filme. Tem um filme de feras também que a gente não falou e que é muito bom. Madagascar.
Chegou no momento genial. Que a gente não tem mais o que falar, né? Daqui a pouco o próximo vai ser falar Rei Leão, sei lá.
Genial. Eu vou fechar com Madagascar, então, aqui, né? Mas assim, você tem algum filme que vocês falam, nossa, eles não falaram de tal filme que eles deveriam ter falado? Manda aí pra gente no BFG, no podcast bfg@codigonerd.com.br. Manda pra gente qual filme faltou aqui. A gente falou bastante, mas eu acho assim que desses filmes todos, Tubarão é o que mais pega o imaginário popular. Deve ter também muito de cobra também. Eu não fui muito atrás, não, mas piranhas, crocodilos, sempre tem. Até porque esses bichos.
A gente esqueceu de um aqui. É que a gente focou muito nos de feras ruins, uhum. Né? Mas tem o clássico de feras aqui, que é o Dr. Dolittle.
Ah, verdade.
É que ele fala com animais.
Simplesmente
isso. Na verdade, no começo do filme, o Renan falou que era o que comove é o que os bichos que matam os outros. Daí a gente...
Ah. Pois é. Aí a gente considerou isso, a gente levou pro coração e fomos...
Exatamente. Então nem poderia ter falado do Madagascar. Mas assim... Bom, eu vou repetir aqui de falar para você, nosso ouvinte assíduo, já nos avaliou, enquanto você estava ouvindo aí, você já poderia ter nos avaliado, ainda não, então vai lá, ó, a gente dá 10 segundos para você avaliar, vai, 1, 2, 10, beleza, então nos ajude, vai lá, avalia a gente com 5 estrelinhas, gosta do nosso programa, avalia. Não gosta, avalia também com 5 estrelas. Foi como o Nelson falou, dá muito trabalho fazer isso daqui. E a gente faz tudo com muito carinho pra vocês.
Não ganhamos nada em troca.
Certo?
Não
ganhamos nada em troca. A não ser 5 estrelas.
Renan, uma coisinha aqui que eu queria pedir pro pessoal, pra mandarem depois por e-mail pra vocês, é que a gente falou aqui de tantos filmes, que eu fiquei até curioso de saber do pessoal quantos filmes que a gente comentou aqui eles assistiram.
Ah, sim.
E quais são os favoritos deles também.
Por favor. Porque não custa nada você... eu acho que tem a caixinha aqui embaixo também pra poder falar, não tem, o Leozinho, aqui
sim.
No Spotify?
Tem sim, se tiver usando direto no Spotify, tem. Nos outros players outros, eu acho que não, né, Leozinho?
Não que eu saiba, pelo menos. É que eu só uso o Spotify mesmo, não sei se os outros têm.
Se você está ouvindo pelo aplicativo do Spotify, tem como você deixar aqui pra gente, aqui na caixinha aqui embaixo... Falando dos filmes, falando se você gostou.
Também como deixar o comentário direto na página do Código Nerd, que é onde...
É verdade, sim, também.
Também. A gente gosta quando vocês interagem. E quanto mais vocês interagirem, melhor. Sabe por quê? Porque aí a gente vai fazer aquilo que vocês querem. Por exemplo, teve um aí, a gente já estamos preparando. Teve um nosso amigo, o Gustavo, do Zelda. Eu estou preparando um episódio pra gente poder falar de Zelda. Então... Se você quiser ver a sua pauta aqui, manda pra gente. A gente fala assim, quero que vocês falem sobre produtos para cabelo. Já que o Leozinho é cabeludo, ele deve saber de produto muito bom.
É, ou não, né?
Descobri os tratamentos secretos da cabeleira.
É, ou também, se a pessoa... Cara, eu tô afim de tomar uma cerveja do Chimira lá no bar e falar sobre, sei lá, sobre... Espécies de dinossauro que eles não falaram no programa de dinossauro, é só mandar pra gente que a gente é sempre aberto a convidar os amigos pra participar com nós.
Exatamente. Pois é. E estamos nas redes sociais, BFG Nerdcast. Tá certo que ultimamente a gente tá só quando o episódio sai, a gente manda. Mas a gente estamos com planos também pra poder fazer mais interações nessas redes sociais. Então estamos no Twitter ou X, seja lá o que for, isso daí também, né? O Instagram, no Threads. E também no Facebook, Bar no Fim da Galáxia. Só procurar lá, certo? E encerramos por aqui. Igor, foi um prazer você estar aqui conosco. E Nena Rafa.
Eu é que agradeço. E quem tá ouvindo esse podcast, por favor, evite o mar.
Leozinho, tamo junto, como sempre.
Cara, tamo junto.
Shimira, olho pra você, só digo aquela, fecha a conta, passa a régua. E muito obrigado, galera. Valeu.
Falou.